As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, deu conta na recente reunião da Assembleia Municipal que o quadro do pessoal do Município vai ter de ser reforçado com a contratação de mais funcionários com novas competências. A atual estrutura já não responde em pleno às exigências que se vão colocando à autarquia nos mais diversos domínios, face às novas necessidades do Município. Anabela Freitas reconheceu ainda que os custos com pessoal vão, por isso, aumentar.
O quadro de pessoal das autarquias, não é só o da Tomar, mas o quadro de pessoal das autarquias está feito para um conjunto de competências que eram competências há 10, 15, 20 anos. Aquilo que se pede hoje em dia a uma autarquia são outro tipo de competências e, portanto, há algum desajuste entre aquilo que são o quadro, aquilo que é o quadro de pessoal da autarquia e aquilo que são as necessidades e aquilo que os cidadãos pretendem da autarquia. Ou seja, para responder do quadro de pessoal que temos na autarquia, dificilmente conseguimos fazer a reconversão para que possam trabalhar com um conjunto de novas tecnologias. Nós estamos neste momento, ela já está em alguns setores da Câmara, já está implementado eu, munícipe, poder seguir o percurso do meu processo dentro da Câmara, portanto, poder submeter online, ainda não está em todos os setores, e poder seguir, é óbvio que ter-se dado a formação aos trabalhadores da Câmara, mas vai haver aqui uma fase em que temos que ter, aumentar os custos com o pessoal, porque temos que ter, efetivamente, recursos humanos qualificados para dar resposta a estas competências e temos que manter os restantes trabalhadores. Portanto, isso vai acontecer.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo, reunida na Biblioteca Municipal de Tomar, aprovou por maioria o plano de orçamento para 2022 da Comunidade Intermunicipal, com 32 votos a favor e 6 abstenções. O orçamento da Comunidade Intermunicipal ascende a mais de 11 milhões de euros e pretende dar continuidade a uma estratégia que preveja sempre o desenvolvimento do Médio Tejo nas mais diversas frentes. Assim, no ano de 2022 ficará marcado pela conclusão dos trabalhos de elaboração da Estratégia de Desenvolvimento para a Região do Médio Tejo 2030, tendo em conta as características do território e a Estratégia da União Europeia para o Quadro Comunitário 21-27 e a Estratégia Portugal 2030. Em complemento, serão concluídos os trabalhos de desenvolvimento e uma estratégia integrada para o território das comunidades intermunicipais da Lesíria do Tejo, do Médio Tejo e do Oeste, uma vez que estão reunidas as condições para o desenvolvimento de um contrato-programa que congregue as três CIMs. Serão também desenvolvidos todos os trabalhos referentes à implementação do Programa de Revitalização do Pinhal Interior, assente em 20 projetos estruturantes e que incluem os municípios de Nação, Sardual, Sertã e Vila de Rei, como também serão definidos os projetos a implementar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência acordado com a União Europeia, de modo a impulsionar a recuperação da economia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dependendo em larga medida daquilo que são as transferências de verbas da Administração Central e da aprovação de eventuais candidaturas aos fundos comunitários e ainda da possibilidade de virem a ser alocadas verbas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o município de Constância projeta para o próximo ano um conjunto de investimentos em áreas tão diversas como a requalificação do espaço urbano, acessibilidades, educação e cultura. Sérgio Oliveira, o Presidente do Município de Constância, elencou para a ERTS os projetos que deverão avançar em 2022.
Dar continuidade a um conjunto de investimentos que já estão adjudicados, alguns até com contratos já assinados, nomeadamente a requalificação da Avenida das Forças Armadas e do Lago Heitor da Silveira, portanto uma intervenção que ronda os 500 mil euros e que é financiada 85% por fundos comunitários, os acessos ao Centro Escolar do Monte Alvo, que são mais um investimento de mais de 200 mil euros, com participado a 100% pelo Orçamento Municipal, ou seja, não há qualquer tipo de participação comunitária. Avançar com a requalificação do largo junto à antiga escola primária aqui em Constância e ampliar o respectivo cemitério de Constância. requalificar o último parque infantil que necessita de uma grande intervenção em Santa Margarida, nomeadamente no lugar da Portela. Para além de tudo isto, estamos a desenvolver um conjunto de projetos que estão em fase de projeto ainda, nomeadamente a requalificação da rua principal e Estrada Nova das Hortas em Aldeia de Santa Margarida, a conclusão da urbanização municipal em Aldeia de Santa Margarida também, o projeto para a ampliação da zona industrial de Montal. Portanto, são um conjunto das quais nós temos a perspectiva que, através do Plano de Recuperação e Resiliência, possa haver financiamento. Para além disto, que é a obra física em si, continuaremos a apostar naquilo que tem sido e que não foi mais a situação de pandemia que vivemos, naquilo que é as atividades culturais. Portanto, teremos que fazer uma atividade cultural pelo menos uma vez por mês, assim a pandemia nos permita fazer, dar continuidade aos projetos de programação cultural que temos no seio da CINT, continuarmos a aprofundar e a melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos e também da área de educação, onde nós nunca deixámos de investir e que continuamos a investir em mais este ano num conjunto de projetos, que seja um apoio direto da Câmara ou do Departamento de Escolas, que seja naquilo que diz respeito a programas que temos através da Comunidade Intermunicipal e que, através dos quais apoiamos também o agrupamento de escolas e os nossos centros escolares.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A requalificação da Rua Torres Pinheiro e da Avenida Combatentes da Grande Guerra foi financiada em cerca de 460 mil euros pelo Programa Operacional Regional Centro 2020, que aprovou 60 milhões de euros para projetos de regeneração urbana, educação, capacitação, saúde, eficiência energética, património e apoio em áreas empresariais. A candidatura na Bantina foi assim uma das 66 que mereceu a aprovação. Para Isabel Damasceno, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, no contexto da pandemia em que ainda vivemos, estas verbas colocadas à disposição dos municípios e das comunidades intermunicipais são extremamente importantes para estimular o investimento público e contribuir para a retoma económica e social. Foram aprovados mais recursos em áreas prioritárias, como a regeneração urbana, com mais 20,6 milhões de euros, formação e capacitação, com mais 4,6 milhões de euros, educação, com mais 20 milhões de euros, saúde, com mais 800 mil euros, eficiência energética, com mais 2 milhões de euros e património cultural e natural, também com mais 5 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O acesso gratuito às creches deverá ser um dos temas em destaque na campanha que se avizinha para as eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro. Em particular, a constituição de uma rede pública de instalações suficiente que garanta o acesso a todas as crianças. António Filipe, deputado da Coligação Democrática Unitária, disse à ERTS que esta é uma matéria fundamental no apoio às famílias e uma medida que visa promover a natalidade.
O apoio às famílias, por forma a promover a natalidade do nosso país. E nesse sentido, a proposta que o PCP apresentou relativamente à gratuitidade das creches é uma questão a que damos uma enorme importância. Valorizamos muito o facto de, ao longo, após vários anos de luta, ter conseguido aprovar na Assembleia da República, por iniciativa do PCP, um alargamento significativo da gratuitidade das creches, que certamente que para muitas famílias, sobretudo para jovens casais, é um alívio financeiro muito significativo. É também um incentivo para que os jovens casais que ainda não puderam ter filhos por dificuldades financeiras possam vir a ter, mas ficou por aprovar uma proposta próxima dessa, tem a ver com a garantia de uma rede pública. Ou seja, demos um passo significativo para o alargamento da gratuitidade, mas falta uma outra parte, que é que haja uma rede pública capaz de ser o próprio Estado a garantir a existência dessas creches e não apenas a situação que temos agora, em que grande parte dessa gratuitidade passa por transferências de recursos públicos para entidades privadas, dado que o Estado não tem por si a capacidade de garantir ainda essa rede pública em termos suficientes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, desenvolvido pela Entidade Reguladora da Saúde, atribuiu ao Hospital Distrital de Santarém a excelência clínica nas áreas de cardiologia, infarto agudo do miocárdio, cirurgia geral, cólon, ginecologia, histerectomias, obstetrícia, partos e cuidados pré-natais, ortopedia, correção cirúrgica da fratura proximal do fémur e pediatria, cuidados neonatais e tratamento de pneumonia. Os resultados publicados no início do mês de dezembro são relativos a procedimentos e a diagnósticos de episódios de internamento, com alta entre 1 de junho de 2018 e 30 de junho de 2019. Foram ainda avaliados, com boa classificação, as variáveis respeitantes à segurança do doente, à focalização no utente e à adequação e conforto das instalações. É objetivo do Conselho de Administração continuar a apostar na excelência e na qualidade dos cuidados prestados nas diversas áreas clínicas, dando assim primazia ao doente como centro do sistema.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há cerca de 6 mil lourenses sem acesso a médico de família. A revelação foi feita por Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, em recente sessão da Assembleia Municipal do município lourense. O autarca recordou que pediu soluções ao Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, referindo que é hora deste esforço do município na área da saúde ser correspondido por quem nos governa.
Foi precisamente por termos consciência de que há muito por fazer em prol da saúde dos lourenses que aproveitei a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde no Conselho para reforçar a imperiosa necessidade de resolver de uma vez por todas a escassez de recursos humanos nas unidades de saúde do nosso Conselho. Tal como fiz questão de sublinhar, junto à tutela, há cerca de 6 mil utentes lourenses sem médico de família, atribuído à data de hoje. Reconhecemos que o problema não será de fácil resolução, mas acreditamos que o Governo irá ter em consideração a situação e encontrar a solução para a mesma. As novas unidades de saúde Albritel, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres oferecem as melhores condições possíveis aos profissionais de saúde, estando à altura de conseguir atrair médicos e enfermeiros que outrora evitavam ser destacados para o nosso Conselho, alegando falta de condições de trabalho. O município de Orém tem trabalhado para inverter esse cenário, fazendo a sua parte neste capítulo, num trabalho permanente e contínuo que brevemente estará à vista de todos, também nas novas unidades de saúde previstas para Caxarias e a Rio de Couros. É hora deste nosso esforço ser correspondido por quem nos governa.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Santarém aprovou na terça-feira a criação de um processo de orçamento participativo em 2022. A recomendação do Bloco de Esquerda implica a aprovação de um regulamento, um calendário e uma proposta de verba a propor pela Câmara Municipal. Na proposta bloquista, a concretização final da proposta aprovada, caso necessário, poderá ter cabimento orçamental no orçamento para 2023, que será aprovado em dezembro de 2022. Segundo o Bloco de Esquerda, o orçamento participativo é um instrumento democrático que visa envolver os cidadãos na política local, dando-lhes incentivos cívicos e poder de decisão sobre parte do orçamento do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Colégio Andrade Corpo, em Torres Novas, vai ser alvo de uma requalificação que possa transformar o edifício num espaço para utilização da Polícia de Segurança Pública, neste caso para a formação. Está em causa um investimento na ordem de 1 milhão de euros, verba suportada pela autarquia, sendo que a renda anual, na ordem dos 50 mil euros, ficará a cargo do Ministério da Administração Interna. Pedro Ferreira, presidente da autarquia torrejana, por ocasião da recente reunião do Executivo, fez um ponto de situação em torno deste processo, que irá ser agora avaliado pelo Tribunal de Contas.
Sobre a questão do Colégio Andrade Corvo, como sabem, o processo está a decorrer, já veio da parte da autoridade, portanto, do Ministério da Administração Interna, da Polícia de Segurança Pública, uma pequena adenda, uma pequena correção ao que foi deliberado. Portanto, estamos em condições, conforme ficou combinado também, de enviarmos para o Tribunal de Contas para ver se está tudo ok, se não está, o que é que o Tribunal de Contas diz sobre isso, para ficarmos todos tranquilos em relação ao processo em si. Também dizer que já foi adjudicada da pavimentação da Rua da Liberdade, em Riacho, está a decorrer a obra do Largo da Estação, como sobretudo os riachenses se aperceberão, e depois havia aquela componente, a rua que ao lado, que vai dar ao viaduto, e portanto é essa que foi adjudicada a semana passada e que vai iniciar-se certamente dentro de poucos dias.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Sertã lançou recentemente nova edição da campanha de sensibilização para a reciclagem direcionada tanto para a população em geral como para os estabelecimentos comerciais do Concelho de Sertã. A campanha consiste, por um lado, no incentivo à separação dos resíduos e, por outro, tornar mais célebre o seu transporte até à reciclagem, reduzindo a acumulação local de resíduos através da promoção do serviço de recolha porta a porta do vidro, plástico e papel cartão direcionado aos estabelecimentos comerciais. Para evitar a deposição do lixo na via pública, a autarquia recomenda que os materiais recicláveis sejam depositados diretamente no ecoponto e acondicionados de forma correta, ocupando o menor espaço possível e permitindo assim que todos possam utilizá-lo sem comprometer a salubridade e o meio ambiente. Dado que uma quantidade significativa de resíduos é produzida por estabelecimentos comerciais, o município apela também que a sua deposição nos ecopontos seja feita de forma consciente, especialmente aos fins de semana, em que se verifica a redução dos serviços municipais de recolha de resíduos. Para contribuir para a redução da quantidade de resíduos depositados nos ecopontos, os estabelecimentos comerciais poderão ainda entregar o lixo reciclável volumoso no ecocentro, situado na zona industrial da Sertã, de segunda a sexta-feira, das 10 às 13 horas e das 14 às 18 horas, e sábados, das 8 às 13 horas, ou aderir ainda ao serviço recolha porta a porta, recolha de vidro, plástico, papel e cartão. E é tudo. Assim fechamos. Tenham um excelente 2022.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.